É para o câncer de mama, né? Como eu falei, nódulo na mama, uma assimetria, mama fica uma mama diferente da outra, uma retração no mamilo, então uma descarga pelo mamilo, que seja, enfim, principalmente sanguinolenta, é um sinal de suspeito, né? É, alteração na pele que cobre a mama, enfim. Basicamente, são as alterações mais importantes relacionadas ao câncer de mama.
O câncer de mama e o câncer de colo de útero, alvos da campanha Outubro Rosa do Ministério da Saúde, estão entre os cânceres mais comuns entre as mulheres. A data de conscientização é celebrada todo ano neste mês de outubro e tem como símbolo o laço cor-de-rosa, que provavelmente você já encontrou em panfletos e cartazes. Essa campanha tem o objetivo de compartilhar informações e promover principalmente a conscientização sobre as doenças, além de desmistificar as informações erradas e estimular a procura por serviços de diagnóstico, para que os tumores malignos sejam detectados ainda no estágio inicial. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre Outubro Rosa e como essa campanha pode salvar vidas.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o país. Já o câncer de colo de útero é o terceiro mais comum, atrás apenas do câncer de mama e câncer colorretal. A campanha do Outubro Rosa deste ano é destinada à conscientização dos dois tipos de câncer. Mas os dois têm causas diferentes, assim como meios diferentes de prevenção e detecção. No caso do câncer de mama, há uma série de fatores que podem contribuir para a aparição de um tumor maligno nos seios, inclusive o estilo de vida, como explica a ginecologista Flávia Miranda Correia, pesquisadora da Divisão de Detecção Precoce do INCA.
Em relação ao câncer de mama, o câncer de mama não é uma única doença, né? Tem diversos tipos de câncer de mama, seja pela questão da histopatologia, seja pela questão molecular. Então, o câncer de mama não é uma doença única, são várias doenças dentro dessa denominação, digamos assim, né? O câncer de mama está ligado a questões, por exemplo, como hereditariedade, questões genéticas, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Então, é multifatorial a questão do câncer de mama. E sendo que a idade é o fator mais importante, né? Quanto mais velha a pessoa, a mulher, mais a possibilidade, maior a possibilidade de ocorrer o câncer de mama, né? E nós temos também, quando a gente não tem uma prevenção primária contra o câncer de mama, só essas questões de promoção à saúde, né? Manter o peso adequado, se alimentar bem, fazer exercício, enfim, que são medidas genéricas para evitar todos os tipos de doença, praticamente, né? E, mas nós temos também o rastreamento, que é feito com a mamografia. A recomendação aqui é de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos, a mamografia é realizada em pessoas que têm risco de desenvolver a doença, mas que estão assintomáticas, né? Isso é rastreamento. Agora, se a pessoa nota que tem algum caroço no seio, se tem algum nódulo, se tem secreção saindo pelo mamilo, se tem alguma alteração na pele da mama, aí sim ela vai fazer uma mamografia diagnóstica, porque ela já tem algum tipo de sintoma, né?
Já o câncer de colo de útero é causado por uma infecção por vírus.
O câncer do colo do útero está ligado à infecção por um vírus, que é o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e extremamente comum. A maioria das pessoas vai ter contato com esse vírus ao longo da vida, em algum momento. Mas a boa notícia é que em 99% das pessoas essa infecção regride espontaneamente, sem a gente fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medida, né? As próprias defesas do organismo são capazes de debelar essa infecção. Eventualmente, quando o tipo de HPV, né, é um tipo que a gente chama de oncogênico, quer dizer, tem possibilidade de desenvolver lesão precursora ou câncer, né? Quando esse vírus, então, persiste, se não houver a questão da prevenção, realmente pode aparecer o que a gente chama de lesões pré-malignas ou lesões precursoras, que se não forem diagnosticadas, não forem tratadas, podem evoluir para câncer. A gente pode eliminar, erradicar o câncer do colo do útero. A gente tem a vacinação contra o HPV, então, o que a gente chama de prevenção primária, né, que evita a infecção pelo vírus, pelos principais tipos de vírus, né, relacionados às lesões precursoras e ao câncer. E depois nós temos a prevenção secundária, que é o que a gente chama de rastreamento, É oferecer um exame, oferecer um teste para a população que está em risco de desenvolver a doença, mas que não tem nenhum tipo de sintoma. A gente faz a prevenção do câncer do colo do útero com o exame de Papanicolaou, né, o exame citopatológico, que todo mundo conhece. Desde a década de 1950, 1960, a gente tem essa possibilidade de prevenção aqui no país. Né? E agora, então, está um momento bem auspicioso, porque nós incorporamos em março desse ano os testes de detecção de HPV no SUS. Então, nós estamos em um momento de transição, de usar como método para esse rastreamento os testes moleculares para HPV, em substituição ao Papanicolaou, a citologia.
Há outros fatores, no entanto, que podem contribuir para o aparecimento de câncer, ou a piora no estado de saúde.
Assim, o câncer de colo do útero, é claro que existem alguns fatores, por exemplo, a gente sabe que as pessoas tabagistas, tendo uma infecção por HPV, ela tende a persistir mais, tem uma possibilidade realmente de ocasionar uma lesão precursora ou uma evolução para câncer do que quem não é tabagista. Não é um fator determinante, mas é um fator também que contribui. Realmente, o câncer do colo do útero é um câncer ligado à infecção por vírus. O câncer de mama, não.
Nos dois casos, Flávia ressalta que a maioria dos diagnósticos é feito em estágios mais avançados e é por isso que é tão importante os exames em dia.
Em relação ao colo do útero, praticamente 7 mil mulheres morrem por ano no país e a gente tem 17 mil novos casos a cada ano, né? Essa é a estimativa até o ano que vem, né? Até 2025. Né? O câncer de mama, mais de 60 mil mulheres, né? com câncer de mama, sendo diagnosticadas anualmente, com uma taxa de mortalidade muito alta também. E realmente, infelizmente, apesar de todas essas ferramentas que nós temos, né, tanto para prevenção primária, como para prevenção secundária, como para promoção à saúde. Infelizmente, os casos de câncer, tanto de mama como de colo do útero, aqui no país, são diagnosticados em estágios mais avançados. É claro que os estágios mais avançados requerem, né, tratamentos mais invasivos, mais mutilantes, né, e têm um prognóstico pior do que estágios mais iniciais.
Quando o assunto é câncer, há uma série de desafios na área da saúde para diminuir o número de casos. Flávia destaca que, para o câncer de mama, o mais importante é avançar no diagnóstico e rastreamento, enquanto no de colo de útero, a palavra-chave é vacinação.
Em relação ao câncer do colo do útero, a Organização Mundial da Saúde, em 2020, fez um chamado global para a eliminação desse câncer. O Brasil é um dos 194 países signatários, né, desse movimento para a eliminação do câncer do colo do útero. E, realmente, nós adotamos a vacinação contra o HPV desde 2014, a vacina está disponível no SUS gratuitamente. Atualmente, ela está disponível para as crianças e adolescentes entre 9 a 14 anos, meninos e meninas, e também para alguns grupos especiais, né, para pacientes imunossuprimidos, enfim, para vítimas de violência sexual, para pacientes que fazem uso de PrEP, né, profilaxia para exposição, né, para HIV. Então, passamos para uma dose, nós estávamos no esquema de duas doses, que era recomendado pela OMS, esse esquema mudou. Hoje em dia, sabe-se que uma dose só da vacina é suficiente para proteção a longo prazo. E então, com isso, a gente tem possibilidade de expandir para esses outros grupos, né, que também são prioritários, né, e até o final do ano fazer um catch-up das pessoas até 19 anos que ainda não tenham sido vacinadas. Então, esse, assim, é o primeiro passo mais importante em relação ao paciente com colo do útero. Segundo passo na prevenção secundária é justamente a gente fazer essa transição entre o exame de Papanicolaou, que a gente sabe que é um exame, depende do quem colhe o material, depende de quem lê a lâmina, quem vê o exame. Então, é um método subjetivo que está sujeito a erros, né? Exames falsos negativos, exames falsos positivos, enfim, e a gente sabe que os testes moleculares para detecção de HPV são testes mais sensíveis, são testes automatizados, né? E então, a gente já está comprovado, e vários países aí ao redor do mundo estão fazendo, já fizeram ou estão fazendo essa transição no rastreamento com os testes de detecção de HPV. E estimular realmente os profissionais de saúde, né, o pessoal da comunicação, enfim, da informação, para educar a população-alvo, né, para procurar realmente essas medidas de prevenção. E em relação ao câncer de mama, manter aqueles hábitos saudáveis, aquele estilo de vida saudável, e ficar atenta, conhecer como é o seu corpo, como é a sua mama. Na maioria das vezes, a própria mulher percebe alguma alteração, né, mas aí ela já não está mais fazendo rastreamento, aí ela já está fazendo um diagnóstico que a gente quer que seja o mais precoce possível, né? Mas então ter esse hábito de conhecer o seu corpo para detectar alguma mudança que possa aparecer, né? E fazer o rastreamento conforme as recomendações, fazer a mamografia, né, de 2 em 2 anos. Né? Então são maneiras que a gente teria. E também não adiar, né? Nunca adiar o rastreamento, nem nunca adiar a procura ao profissional de saúde se tiver algum tipo de sintoma. Seja para qualquer câncer do colo do útero, ou câncer de mama, enfim, qualquer anormalidade, deve procurar, né, um profissional de saúde para, então, tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível.
E é claro que as mulheres têm que ficar atentas aos sintomas.
Nódulo na mama, uma assimetria, uma mama diferente da outra, uma retração no mamilo, então uma descarga pelo mamilo que seja... Enfim, principalmente sanguinolenta, é um sinal de suspeito. É, alteração na pele, que cobre a mama. Basicamente, são as alterações mais importantes relacionadas ao câncer de mama. Em relação ao câncer de colo do útero, é um pouco mais difícil, né? Porque o câncer de colo do útero, quando ele fica sintomático, o sintoma basicamente é sangramento, seja sangramento espontâneo, fora dos períodos menstruais, seja sangramento depois da relação sexual, né? Seja corrimento, enfim, quando o câncer de colo do útero já apresenta sintomas, ele geralmente já está avançado, já não está nos estágios tão iniciais. Né? Então é um câncer assim, um pouco, que a gente não pega fazendo o rastreamento, quando a gente pega já com clínica, a gente sabe que o prognóstico não é tão bom. Então basicamente são esses os principais sintomas. Em relação ao colo do útero, também pode ter sintoma urinário, pode ter sintoma intestinal, dependendo do estadiamento, enfim. Mas são muito inespecíficos os sintomas, por isso que a gente tem que focar realmente na vacinação e no rastreamento.
E o tratamento está disponível na rede pública?
Não, sem dúvida que há tratamento e para qualquer tipo de câncer o tratamento depende do estadiamento. No câncer do colo do útero, se a pessoa faz rastreamento e detecta uma lesão precursora e essa lesão for confirmada, for tratada, 100% de cura, essa pessoa não vai evoluir para câncer. Né? Se ela tem um câncer no estágio 1, enfim, ela pode fazer uma cirurgia, né? E, enfim. Aí depende muito também da questão de querer preservar a fertilidade ou não. Mas a partir do estágio 2, geralmente o tratamento para câncer de colo do útero é uma associação de radioterapia, né, de quimioterapia, né, de braquiterapia, né, e aí realmente o prognóstico já fica um pouco pior. Para o câncer de mama também depende do estadiamento, né, o estágio inicial pode ser retirado só o segmento onde está o nódulo, fazendo uma exploração da axila para ver se existe alguma metástase para os linfonodos, né? E na medida que o estadiamento vai avançando, os tratamentos também podem envolver quimioterapia, radioterapia, hoje em dia imunoterapia, hormonoterapia, enfim. E esses tratamentos estão disponíveis no SUS, né? A pessoa tem que ir na atenção primária, que é a ordenadora do cuidado. Então a pessoa deve procurar a atenção primária para fazer o seu rastreamento para câncer de colo do útero e para câncer de mama. E uma vez detectada alguma alteração, ela é encaminhada para a atenção secundária para confirmar esse diagnóstico. Né? Uma vez confirmada, é encaminhada para a atenção terciária para procurar um tratamento.
Para a Flávia, ainda é preciso lutar contra os estigmas, principalmente do câncer de colo de útero, que está associado a uma doença sexualmente transmissível, e também combater os mitos e as informações falsas relacionadas a esses tumores malignos.
Em relação ao câncer de mama, eu acho que talvez tenha menos estigma porque não, do que colo do útero, porque o câncer de colo do útero é associado a uma infecção por um vírus que é sexualmente transmissível. Então, isso realmente é um exame um pouco, não vou dizer que é invasivo, é praticamente indolor, mas o exame ginecológico pode ser encarado por algumas mulheres como um tabu, né? Aí, principalmente não querer ser examinada por um médico, que seja homem ou um enfermeiro, entendeu? E preferir ser atendida por uma médica ou uma enfermeira, né? Tem a questão também daquela questão de, é um vírus sexualmente transmissível, como é que eu adquiri, enfim. Né? Tem problemas em relação até à vacinação, né? Dos pais acharem, porque é um vírus sexualmente transmissível, que a vacinação contra o HPV pode, então, estimular um início de atividade sexual mais precoce, que é completamente mito, completamente tabu. A gente tem estudos aqui no Brasil, tem estudos no mundo todo mostrando que isso não acontece, pelo contrário. Né? Os adolescentes vacinados, ou assim, os pais que levam os adolescentes para serem vacinados, eles têm uma preocupação com a saúde de uma forma global. Então, se preocuparam em vacinar e se preocupam, por exemplo, se for iniciar atividade sexual, a procurar anticoncepção, enfim, a usar preservativo. Então, assim, é o contrário do que se imagina. Né? Então, assim, tem realmente um tabu relacionado ao câncer do colo do útero, mas as mulheres não devem realmente ter vergonha ou ter medo do exame, ou se sentirem constrangidas com o exame, porque, imagina, você tem a possibilidade de eliminar um câncer do mundo, e você não vai usar das ferramentas que estão disponíveis para isso, inclusive disponíveis gratuitamente no SUS, sem custo, sem ônus. Então, realmente, a gente tem que disseminar essa informação repetidamente, sempre, né, para que vá introjetando, né, na mente das pessoas, no estilo de vida da pessoa, incluir esse cuidado. Por isso que o papel de vocês também é importantíssimo para nos ajudar a disseminar essas informações.
No caso do câncer de mama, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. A confirmação do diagnóstico, no entanto, só é feita por meio de uma biópsia, uma técnica que retira um fragmento do nódulo ou da lesão suspeita por meio de uma extração por uma agulha ou uma pequena cirurgia. O material retirado é analisado pelo patologista para definição do diagnóstico. Existem duas estratégias de detecção precoce: o diagnóstico precoce e o rastreamento. O rastreamento é uma ação dirigida à população sem sintomas da doença que tem o intuito de identificar o câncer em sua fase pré-clínica. Já para o tratamento, o SUS oferece todos os tipos de cirurgia: mastectomias, cirurgias conservadoras e reconstrução mamária, além de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e tratamento com anticorpos. No caso do câncer de colo de útero, além da vacinação disponível, é possível detectá-lo de forma precoce por meio da realização do exame preventivo, que é oferecido de forma gratuita no SUS e que permite a identificação das lesões precocemente antes que evoluam para câncer. Entre os tratamentos mais comuns para o câncer do colo do útero estão a cirurgia e a radioterapia. Para tudo isso, no entanto, o primeiro passo é agendar uma consulta na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.